Na nossa paraxá está relatado como Yosef ele juntou comida dos 7 anos da fartura para guardar para os anos de fome. E a Torá está falando, Vaitern ochel be'arim, ele colocou a comida nas cidades. Ochel de'ayir, asher sivotea natam betochá, a comida dos que vieram dos campos da cidade, quem está em volta da cidade, ele colocou dentro da cidade. Sobre isso surge a pergunta, o que acrescentam essas palavras? Que a comida dos campos da cidade, que estão em volta da cidade, colocou dentro dela. Ele já falou anteriormente que ele colocou as comidas na cidade. Então, disso que está escrito que ele colocou comida na cidade, nós entendemos que ele juntou todo o trigo, toda a produção agrícola dos campos que está em volta da cidade, dentro da cidade mais próxima. Por que eles iriam levar a produção, os cereais, para outra cidade, que é mais distante? Lógico que eles iam colocar nos campos que estão em volta, na própria cidade. E mesmo que nós vamos dizer que isso não dá para se entender por si só, mas aí não está claro para que necessidade, para que a Torá tem a necessidade de contar isso aqui. No Midrash está escrito sobre isso, que ele colocou tudo que estava nos limites da cidade de Tveria, por exemplo, em Tveria, que estava nos limites da cidade de Tzipuri, em Tzipuri. Porque cada terra conserva as frutas da sua cidade. Rabbi Nachemia disse que ele colocou a terra e outros sais minerais junto com os grãos, que esses são produtos que conservam as frutas. Ou seja, conforme as duas ideias, essas palavras que a comida do campo que está em volta colocou dentro da cidade, vem nos contar como Yosef ele garantiu que o trigo, que os grãos vão ser conservados e não vão ser estragados. A diferença entre eles é o seguinte, conforme a primeira ideia, ele se preocupou no fato que através que ele vai conservar os grãos próximo do campo da onde elas brotaram, porque aí isso aqui ia conservar eles, porque cada terra, ela conserva e ela cuida dos seus frutos para não estragarem. E conforme a segunda ideia, não somente isso, ele se preocupou que colocar um pouquinho de terra e sais minerais dos campos que junto com os grãos para conservar os grãos. Conforme explicam os outros comentaristas, que Rabbi Nachemia, ele aprende isso aqui das palavras Sade do campo Natan, ele deu. Ou seja, ele colocou também um pouquinho do campo que estava em volta dentro dos grãos. Ou seja, que isso aqui é a terra e também os sais minerais do campo próprio ele colocou junto com os grãos. Rashi, ele cita na sua explicação da Torá, nas palavras Ochals de Aira, Shersi Botel, Atanetuchá, que a comida dos campos em volta colocou dentro dela, e ele explica que cada terra conserva os seus frutos e se coloca dentro dos grãos da terra do lugar, e isso faz que os grãos se conservam e não se apodrecem. Simplesmente, a intenção de Rashi é responder à pergunta que foi dita anteriormente, número 1, por que eles fizeram isso? E número 2, se eles já fizeram isso para impedir esforço a mais, por que a Torá conta sobre isso? Mas Rashi, ele traz esses dois assuntos numa sequência só, juntando eles com a letra Vav, que é como se fosse uma junção, como se fosse o E, que cada terra ela faz que ela conserva os seus grãos e também se coloca na terra junto com os grãos. E ele não fala da vara her, uma outra explicação, quer dizer, ele usa essas duas explicações como uma sequência só, como uma explicação só. Conforme isso entendemos, e conforme a ideia de Rashi, a Torá ela tem a intenção para nos dizer esses dois motivos juntos, que para conservar os grãos, Yosef ele armazenou os grãos justamente próximo do campo aonde ele cresceu, e além disso ele misturou neles da terra local. Por que Rashi junta essas duas ideias diferentes em uma só explicação, que são na verdade associados? Então tem aqueles que explicam que conforme a explicação de Rashi, Rabbi Nechem ele não vem discutir com a primeira ideia, ele apenas acrescenta sobre a primeira ideia. Para ter certeza que o trigo vai se conservar, é necessário dois trabalhos. Colocar na cidade próximo do campo e colocar junto à terra. E assim também Rashi explica no seu comentário. Mas ainda não está claro. A explicação do Rashi sobre a Torá é a explicação literal do Pasuk. principalmente no nosso caso, quando Rashi ele não está falando sobre essa explicação que os nossos sábios interpretaram, coisa parecida, e ele não cita a fonte da explicação dele que vem do Bereshit Rabbah. Então, qual é então a obrigação, conforme a explicação simples e literal do Pasuk, que Yosef ele pegou esses dois atos e que os ambos serviam para conservar, impedir o apodrecimento dos grãos, ele colocou os dois juntos. Qual é a explicação disso? Na verdade, isso aqui é uma explicação na literal do Pasuk. Então, os comentaristas explicam que essas duas coisas estão indicadas na linguagem do Pasuk. Das palavras Ochel Sedeh Ayir, da comida do campo da cidade, ele colocou dentro da cidade. Aqui nós entendemos que ele pegou a comida dentro da própria cidade. E isso que está escrito Sedeh do campo, colocou dentro dele, nós aprendemos o detalhe, como vimos anteriormente, que ele colocou dentro dos grãos, da própria terra que veio do campo. Mas é difícil aceitar essa explicação de uma forma literal, porque o Pasuk, no Pasuk se encontra as palavras Natan, que ele colocou uma vez só. Ou seja, é o contrário da explicação literal do Pasuk, para dizer que a intenção disso, que ele colocou duas coisas diferentes, que ela colocou no lugar, dentro da cidade, e também colocou a terra junto com os grãos. Está escrito uma vez só, colocou. Quer dizer, uma só explicação deveria trazer sobre isso. Então, a princípio, podemos explicar que Rashi, ele não tem intenção com essa palavra que está escrito Natan Betrucha, que ele colocou dentro dela, que está falando mais uma coisa que ele colocou, além de colocar dentro da cidade, que ele colocou também a terra junto com os grãos. Mas ele quer dizer que Ochel Sedeh, a comida do campo, quer dizer que Yosef colocou a comida junto com o campo, que é a terra do campo. E isso tudo ele colocou dentro da cidade. Então, automaticamente, ele entendeu que ele colocou a terra também no lugar onde ele colocou os grãos. Mas ainda não está uma explicação muito simples, que qual é a obrigação de Rashi, conforme a explicação literal do Pasuk, para explicar que também o armazenamento da comida da cidade que está em volta era para conservar e guardar dos grãos para não estragarem. Então, para entender isso aqui, precisamos antecipar e citar alguns detalhes na linguagem de Rashi. E alguns detalhes eles são diferentes como é citado no Midrash. Número 1, no primeiro assunto fala Rashi, como está escrito no Midrash, que toda a terra Ma'amedet Perotea, que a cidade ela conserva as suas frutas. Mas logo depois, no segundo assunto, ele acrescenta a palavra Umamid, ele conserva Milirakef, para não apodrecer. A princípio, parece duas coisas ao contrário. Se Rashi ele quer explicar que o assunto de conservar quer dizer que não apodrecer, ele deveria explicar isso aqui na primeira vez. Número 2, no Midrash está escrito que ele colocou da terra e dos sais minerais coisas que são coisas que conservam as frutas. Já Rashi, ele fala apenas da terra do local. Ou seja, não basta qualquer terra ou sais minerais. Tem que ser que seja a terra do lugar aonde ela cresceu esses grãos. E número 3, Rashi ele fala no início que toda a terra ela conserva seus frutos. Mas logo depois ele muda o texto, o seu contexto, e ele fala e ela conserva os grãos e não as frutas, e mais do que isso. No Midrash, realmente, nas palavras de Rabi Nechemia, se consta, conservam as frutas e não os grãos. Temos que dizer que a explicação para isso é que a diferença entre o texto, entre a versão e os detalhes de que Rashi explica a sua intenção, que diferente do Midrash, aqui se encontra a explicação literal do Pasuk. Como foi dito várias vezes, que mesmo que em vários lugares que Rashi ele não renovam, ele não fala uma novidade, uma nova explicação, ele apenas traz a explicação que os nossos sábios falaram, mas já que Rashi, ele explica o Pasuk conforme a forma literal do Pasuk, Pshutosh al Mikra, para uma criança até mesmo de 5 anos de idade que ele começa a estudar Humash. Então também a linguagem do Rashi precisa se explicar conforme a explicação literal dessas palavras, conforme elas são entendidas por uma criança de 5 anos que começa a estudar o Pasuk. Mesmo que a intenção no Midrash, nessas palavras, é diferente. Assim também no nosso caso. Mesmo que Rashi, na linguagem dele, é parecido com a linguagem do Midrash, mas a intenção de Rashi é conforme a explicação literal das suas palavras, como vamos ver adiante. Isso que ele falou, Shekol Eres Veres Ma'amedet Perutea, que toda a terra conserva as suas frutas. A intenção de Rashi nessas palavras, Ma'amedet, conserva, é conforme a explicação literal, com a linguagem de Rashi na parasha anterior. Que lá ele explica a palavra Lehamid Mimena Banim, para ter com ela filhos, mas aqui ter quer dizer manter com ela filhos. Aqui também a linguagem que toda a terra Ma'amidá, ela tem, ela mantém, ou seja, ela faz brotar as frutas específicas dela. Ou seja, uma terra específica, ela é adequada para fazer crescer certas frutas. E uma outra terra para outras frutas, conforme nós já aprendemos anteriormente sobre isso, que Mitzrayim era uma terra onde crescia pistano, onde crescia linho. E mais do que isso, dentro de cada terra pode existir várias terras. Como na terra de Mitzrayim tinha Eretz Goshen, na terra de Goshen. E a cada uma dessas terras, ela conserva e mantém e fazem crescer os seus frutos. Na linguagem Ma'amidá, ela faz crescer os seus frutos. Como Rashi, ele já explicou anteriormente na sua explicação. Por que é importante frisar isso aqui? Então Rashi, ele continua dizendo que se coloca nos grãos da terra, do lugar aonde você conserva os grãos para não apodrecer. Já que cada terra ela faz brotar produtos especiais para ela, frutos especiais dela, que aqui nós entendemos que a terra, que o pó da terra, de cada terra, ela tem as qualidades específicas que são adequadas para os frutos que crescem dela. Porque a terra do lugar, ela conserva os grãos para não apodrecer. Ou seja, os grãos eles se cuidam para não se apodrecer através de se misturar justamente do pó do lugar na onde ela cresceu. Mas nós entendemos literalmente que se misturaram nos grãos da terra de um lugar que ela impede que ela se estrague, então isso não tem diferença em que cidade você vai colocar os grãos. Conforme essa explicação, então, anulada a pergunta que foi dita anteriormente, aonde consta no Pasuk dois atos, que, conforme a explicação de Rashi, Yosef ele fez apenas um ato para impedir que o trigo se estragasse, ou os grãos se estragassem. Ele colocava nos grãos da terra local. E essa novidade que está escrito Ochas de Air, a comida do campo da cidade, que está em volta dela, colocava dentro dela. Que o trabalho que ele fez, o ato que ele fez, colocar dentro dela, é colocar o pó do local, do campo que está em volta da cidade, conforme foi explicado anteriormente, que essa era a maneira de conservar as frutas. Mas já as palavras que cada shekol eres ma'amed pelo terra, que cada terra e terra mantém suas frutas, a intenção aqui não quer dizer que ela conservava para não apodrecer. Mas aqui nessa explicação do Rashi, ele está dando um prefácio para explicar por que a terra do lugar, ela que conserva a fruta para não apodrecer. E Rashi, ele não precisa explicar isso aqui, porque eles armazenaram os grãos na cidade mais próxima, que isso aqui está escrito claramente no Passu, conforme a explicação do Rashi. Batá, Saares, que a terra foi feita para juntar os seus frutos, conforme a explicação do Targum, ou seja, do Unclus, Bekanshu Daire Aira, que juntaram os moradores da terra, Vaigbod, se juntaram toda a terra, Vaitenoch Beraim, Bearim, colocaram a comida nas cidades. Que daqui nós entendemos, literalmente, que os moradores dos lugares, eles juntaram os grãos que estavam em volta, justamente nas cidades dele. Por outro lado, a intenção disso aqui não é conforme a explicação simples da linguagem de Rabi Nechemia, que a terra, de uma forma geral, conserva as frutas, mas aqui o detalhe é que a terra do local, justamente, do lugar onde ela cresceu o trigo. Porque cada terra e terra, ela conserva os seus frutos. A terra onde cresceu os seus frutos. E aqui nós entendemos, numa explicação simples, a diferença das palavras do Rashi e do Midrash. No início da sua explicação, ele fala que cada terra, ela mantém seus frutos. E depois ele fala, se coloca os grãos e isso faz que conserva os grãos. Que no início da explicação do Rashi, a intenção é de uma forma geral, em relação a todos os tipos de frutos, todas as coisas que crescem na terra. E cada terra, ela brota, faz brotar os seus frutos. E por isso Rashi usa a linguagem frutos, todos os tipos de frutos da terra, não justamente grãos. Já, mas depois, quando Rashi explica, está falando de uma forma específica sobre o que o Pasuk está falando aqui, ou seja, que a terra ela conserva para não apodrecer, ele está falando que aqui o conceito é a que comida é essa, está falando do Pasuk, está falando Tvuá, que são todos tipos de grãos. A lição que nós aprendemos aqui no serviço espiritual de cada pessoa é o seguinte: frutas e grãos no Yehudi é a Torá que ele estuda. Quando um Yehudi, ele junta os seus grãos, muito é uma grande produção, ou seja, estudou bastante Torá e cumpriu muitas mitzvot, ele tem que saber que para que a Torá dure, tenha duração, a ideia pra, única ideia para isso é que se coloca o, nos grãos da terra do lugar. Ou seja, tem que interiorizar e imbuir o estudo da Torá com a terra. O que quer dizer a terra se anular? Como está escrito, falamos diariamente nas nossas orações. A terra, minha alma, vai ser comparada como pó perante todo mundo. E somente depois disso ele pode continuar no Pasuk. Que Deus vai abrir meu coração. Rashi acrescenta uma lição muito importante, que é necessário pegar da terra do lugar, daquele lugar onde cresceram os grãos. Com relação aos outros povos, com relação aos goim e com relação ao Yetzer Hará, que pisoteia ele como se fosse um chão. Pelo contrário, ele tem que se comportar, como consta no Shulchan Aruch, que ele tem que ser rígido e tem que ser arrogante, igual uma pantera, e forte que nem um leão, não deixar que eles dominem ele. Em Yehudi ele pode pensar, para que ele possa ser um recipiente para estudar a Torá, Psach libi betorah terra, abre meu coração para a Torá, é necessário uma anulação, que a alma dele seja igual ao pó. Então, por isso, ele cumpre de uma forma tal, ele se considera como pó, mas essa anulação e esse sentimento como de terra, ele usa de uma forma errada. Quando ele está falando do seu estudo da Torá, então, pelo contrário, ele não se anula, ele honra, ele exige que todo mundo honre ele, porque ele é uma pessoa que estudou a Torá para si. Quando ele entra em qualquer evento, ele sempre pede que ele tem que, todas as pessoas têm que honrá-lo. E na hora da leitura da Torá, ele exige que ele tem que receber uma aliá mais importante do que todo mundo, que afinal de tudo ele é estudioso. Mas em relação à Torá, ele não se sente anulado nem pó da terra. Todos os assuntos que se sente como pó da terra, não é que ele está pegando do pó da terra da Torá, mas ele pega, infelizmente, de outro lugar. A Torá nos ordena, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Essa mitzvah positiva é colocada sobre todo sábio e sábio do povo de Israel para ensinar para todos os alunos, mesmo aqueles que não são descendentes dele. E a Torá exige, a pessoa tem a obrigação de expandir a Torá, difundir a Torá com toda a tua alma, com todo o teu corpo, com todo o teu dinheiro. Mas, de repente, nesse assunto, ele argumenta que ele diz, quem sou eu? Eu sou igual ao pó da terra. Quem sou eu? Eu não tenho, não sou forte espiritualmente para sair e para divulgar e difundir e expandir a Torá. E, além disso, ele argumenta, quem sou eu? O meio ambiente hostil pode levar ele, para influenciar ele para o mau caminho. Por isso, ele é obrigado a se trancar nas quatro paredes, nos quatro amotes mais juntos possíveis e distantes, mais ocultos do mundo, e mesmo não sair para fora nem um palmo, nem em relação à sua família, nem às pessoas que estão em volta deles, ele não pode se aproximar deles, ele não pode ensinar para os outros, ele tem que ficar trancado, que quem é ele? Então, sobre isso, vem para nós um ensinamento da explicação de Rashi, que o pó precisa ser do lugar da onde eles crescem, ou seja, se você quer cumprir e cumprir as mitzvot, não se basta apenas anular em outros assuntos, em relação a outros assuntos você se anula. Mas no Yehudi ele precisa se considerar como pó, justamente em relação no próprio estudo da Torá. A Torá é a sabedoria divina, que está muito acima da sabedoria de uma criatura. E por isso, para que a Torá de Hashem possa ser bem calculada pela pessoa na criatura, é necessário que antes de estudar a Torá, ele tenha que fazer a brachá, berhu b'Torá tchilá, abençoar na Torá inicialmente. Na hora do estudo da Torá, ele tem que saber primeiro, que ele tem que saber exatamente quem que deu essa Torá, que existe ou não tem na Torá. E a Torá tem que despertar nele temor a Deus, àquele que deu a Torá, e também amor àquele que deu a Torá, mais do que antes de estudar. Mais do que isso, já que a Torá é a sabedoria de Hashem. Então aqui nós entendemos que para um Yehudi ele possa cuidar e manter dentro de si a Torá de Hashem, não basta sentir que minha alma vai ser pó para todo mundo antes do estudo e na hora do estudo, mas ele precisa se comportar dessa forma que ele tem que colocar dentro dos grãos do lugar, da terra, do local. Também na Torá que ele já estudou, que já está dentro dele, já está armazenada dentro dele, é necessário, quando você vai usar essa Torá, usar com anulação, com humildade. Sempre precisa se lembrar que é Hashem que nos deu a sua Torá, não é ele que adquiriu sozinho. E o Noten a Torá é aquele que deu para você a Torá, ele está dando ainda no presente. Quando nós estudamos uma palavra na Torá, mesmo uma única letra, é Hashem que está estudando e lendo junto conosco. E a Torá pede de cada Yudi, exige de cada Yudi, que ele, na hora do estudo próprio, ele tem que estar com temor, medo, tremor e suando. Porque como pode ser que um homem vai estudar para ir contra a Torá? Como que ele pode ser que ele vai estudar a Torá para se vangloriar com o desprezo do amigo? Ou mesmo para se procurar para si honrarias? Mesmo uma pessoa que é grande no estudo da Torá, um grande estudioso de verdade, ele se lembra sempre como tem que ser, que ele está entendendo a sabedoria da Torá, que a Torá é muito vasta e é muito larga, e mais do que isso, é muito acima de qualquer limitação, que isso na verdade é a sabedoria de Hashem e é o prazer de Hashem. Então no momento que a pessoa sente que o que ele já sabe não é nada perante realmente o ilimitado da Torá, aí a Torá dele vai durar, porque é isso, essa terra, essa anulação, esse sentimento de humildade, que isso que vai conservar a Torá para não se apodrecer, Chas v'Shalom. A lição geral a mais que nós aprendemos dessa explicação do Rashi é a seguinte: o fato que Yosef, ele sustentou toda a terra nos anos de fome, vem nos ensinar que quando existe uma situação de fome espiritual, ou seja, uma ignorância generalizada, então tem uma obrigação para cada Yudi, que cada Yudi é chamado de Yosef espiritualmente, ele tem a obrigação de sustentar o mundo inteiro, mesmo aqueles que estão muito distantes, com um alimento espiritual. E sobre isso ensina para nós Rashi, que não somente a pessoa tem que se preocupar para um Yehudi com o seu alimento espiritual, mas mais do que isso, ele tem que armazenar muita comida, muito estudo, para que ele possa ajudar para um outro Yehudi, que ele vai ser necessário nisso para o futuro. E mais do que isso, ele tem que procurar sempre soluções e caminhos para ter certeza que esse alimento espiritual que ele está preparando vai ser dado para o próximo, que fica algo duradouro. Ou seja, que ele tem que conservar os grãos para não apodrecer, que a influência dele sobre o próprio vai ficar sempre para o receptor e vai sempre influenciar ele durante a vida inteira dele. Isso vai transmitir para ele também, para os seus filhos e etc. A Torá, que ela tem a brachá, quando a pessoa faz antes uma brachá e reconhece que existe alguém que dá a Torá, então quando a gente lembra do Noten a Torá, daquele que dá a Torá, então com isso ele garante que Deus está dando a Torá constantemente, isso garante que essa Torá vai ter a sua eternidade.